E na manhã desta terça-feira vamos conversar novamente com o prefeito municipal de Constantino, prefeito Jerry Savaris, já que ele foi eleito na última sexta-feira presidente da ANZOP, Associação dos Municípios da Zona da Produção. Ontem tentamos contato, mas em razão de problemas na nossa ligação telefônica, vamos repetir então essa nossa conversa com o presidente eleito da ANZOP. Prefeito, nós falamos ontem sobre algumas ações e algumas dificuldades que o senhor já está prevendo para enfrentar com o presidente da ANZOP. Entre elas, o senhor citava ontem o atraso no repasse de recursos para a saúde. São recursos que o Estado deve repassar para os municípios ou são recursos que devem vir da União? Bom dia.
Bom dia, José Leal. Bom dia, ouvintes da Sarandi. De fato, não conseguimos conversar ontem, mas vamos dar sequência hoje. Essa minha fala de ontem são recursos atrasados que o Estado está devendo aos municípios. O Estado estava devendo na ordem de 650 milhões e o atual governador, quando assumiu, ele apenas reconheceu como dívida na ordem de 300 milhões, 250 a 300. E o restante, que fica em torno dos 340, 350 milhões, ele não reconheceu. Quer dizer o quê? Os municípios de todo o estado do Rio Grande do Sul fizeram um convênio, eles têm direito a receber, são recursos de SAMU, de programa de PIN, de outros repasses constitucionais, e o estado não está repassando. Quer dizer que os municípios já gastaram o recurso, e o problema maior é que nem sequer essas dívidas foram reconhecidas, porque se o município tivesse pelo menos o direito de registrar ali na sua contabilidade de recursos a receber, o prefeito neste ano, que está encerrando o mandato e precisa prestar contas, podia dizer, bom, eu estou devendo, mas eu tenho crédito. Então, esta é a primeira grande batalha, juntamente com a FAMURGS, que nós vamos ter que fazer para garantir o empenho e, posteriormente, o pagamento desses recursos. Porque, geralmente, quem está me ouvindo vai entender, os prefeitos que estão lá na ponta é quem tem que prestar o serviço e depois ainda prestar contas ao tribunal que vem fiscalizar pela falta de pagamento, mas não reconhecem que o Estado também fica devendo. Então, esta é uma da primeira pauta que nós vamos ter, né? É a defesa dos repasses constitucionais. E, inclusive, já emendando, nós vamos ter agora o reajuste do piso do magistério, que é um reajuste que ficou na casa dos 12%. Então, nós também queremos, daí é com a União, exigir da União um maior aporte de recursos aos municípios, até porque é uma lei federal, que é o piso salarial nacional do magistério, que garante e que faz com que os municípios paguem esse valor aos professores, o que é justo, o que é correto. Mas, em contrapartida, não vêm os recursos na mesma proporção, sem contar que tem muitos municípios que estão recuperando passivo lá de épocas anteriores, patronais de previdência, e aí vai dar um impacto muito grande. Então, a primeira pauta nossa é exigir o tratamento constitucional, ou seja, aquilo que é de direito dos municípios, nós queremos receber para garantir também o direito do cidadão que nos cobra no dia a dia e bate na porta da prefeitura, do posto de saúde, da Secretaria de Obras, na Secretaria de Educação, para exigir o serviço.
Prefeito, os atuais prefeitos não poderão ter problema para fechamento do seu mandato, já que fizeram empréstimos contando com esse dinheiro da União, repassado pelo Estado, depois o Estado para os municípios?
Com certeza. No último ano de mandato, o gestor, ele não pode, a partir do mês de maio, fazer despesa que não pode ter recurso para cobrir. Acontece que os municípios já vêm enfrentando dificuldades financeiras há um bom tempo. Então, a grande maioria dos municípios vai ter problema do fechamento de caixa. O que significa? Os serviços vão acontecer, mas vai depois ficar no lombo, como diz a linguagem popular, né, do prefeito lá para responder processo, para ter que prestar contas daquilo que ele não conseguiu fazer. E ele acaba se sacrificando, às vezes, para garantir o atendimento. Se o cidadão bate na porta da Secretaria de Saúde, por exemplo, solicitando um atendimento, ninguém é de coração de pedra para não atender. O cidadão, o secretário atende e depois a conta vem e esses recursos acabaram não vindo. Infelizmente, nós temos uma leitura que a corda sempre estoura no lado mais fraco, né? Dificilmente a gente vê um governador, um presidente da República sendo condenado por um tribunal de contas por não honrar os seus compromissos. Agora, prefeitos, são muitos. Então é essa pauta que nós estamos prevendo, já lutando para que não sobre consequências, né, para os atuais gestores. É claro, aquilo que é obrigação do prefeito, do secretário, nós vamos também ter que garantir, né? Não podemos fugir. Nós queremos pelo menos a isonomia, ou seja, o mesmo tratamento. Assim como nós damos para o cidadão, gostaríamos também que os governos, as esferas também dessem esse atendimento. Até porque, José Leal, nós temos uma Constituição brasileira que diz, né, que existe uma isonomia, que a prestação de serviço público para a população, ela é de responsabilidade do município, do Estado e da União, sempre em sistema de parceria, em sistema de ajuda mútua, né? Então, essa é a base constitucional que garante a organização político-administrativa do nosso país.
Presidente, o senhor falou que o Estado deve cerca de 650 milhões para os municípios. Esse dinheiro o Estado recebeu da União?
Em grande parte, sim. Em grande parte, o Estado tem convênio também com a União, recebe e ele acaba fazendo os pagamentos. Em outras partes, é possível que não, porque são recursos do próprio Estado. Desses 600 milhões, o atual governo já parcelou uma parte, né? Vai pagar em 36 vezes, os municípios estão recebendo um pouco por vez. O grande problema é aquele montante que ele não reconheceu como dívida, não sabe quanto que vai pagar e não está nem reconhecendo que é um direito nosso. E se vai deixando, daqui a pouco prescreve. Como é que a prefeitura não fez um movimento lá? Então, muitos municípios até ingressaram na justiça para poder garantir que o Estado pelo menos reconheça. O que quer dizer o seguinte? Nós podemos prestar contas, ó, temos a receber, está aqui a certidão que indica que eu tenho tantos mil reais para receber do Estado. No caso de Constantina, fica na ordem nos 400 mil reais, né? Cada município é um valor significativo que tem para receber. E 400 mil reais aqui para um município de 10 mil habitantes faz toda a diferença. Então imagina Sarandi, imagina outros municípios aqui da volta, né? Rondinha, todos eles devem ter recursos para receber com toda a certeza.
Outra luta, presidente, será na área da educação, também com repasses em atraso.
Na educação, na verdade, os repasses eles são constitucionais e estão praticamente em dia. O que nós vamos lutar é para que seja aportado, seja disponibilizado mais recursos em função do reajuste do piso salarial nacional. Para quem não sabe ainda, teve uma emenda constitucional em 2016, que ela era chamada a PEC da Morte, a qual congelou o investimento por 20 anos na área da saúde, da educação e da assistência social. Significa que o recurso que vai vir para os municípios, ele só vai ter a correção da inflação e não vai aumentar. Mas no caso do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele não ficou congelado. E é desse Fundeb que os municípios recebem que vai sair o recurso para fazer o pagamento do piso salarial nacional. Então, aqui em Constantina, só para terem uma ideia, somente em recuperação de passivo previdenciário, nós vamos ter um aumento estimado em 900 mil reais, que não estava previsto no orçamento. Então, para um orçamento de um município, na casa dos 35 milhões, aumentar somente em folha 900 mil reais, é um valor significativo que já indica que vai ser difícil fechar as contas. Nós vamos ter que escolher. Ou vamos pagar o reajuste ou vamos pagar a previdência municipal. E não vai ser diferente dos outros municípios. O que é que nós vamos fazer? Exigir do próprio governo que aumente o repasse desse valor do Fundeb, né, para que os municípios possam honrar com os seus compromissos. Porque todos eles têm e têm muitos compromissos já assumidos.
Prefeito, outras lutas, o senhor como agora presidente da AMSOP?
Nós temos o segundo eixo que eu coloco. O segundo eixo é essa luta pelo desenvolvimento, né? A nossa região de 43 municípios, ela tem uma base da sua economia basicamente na questão agrícola, na questão da produção primária. É na nossa região que nós temos, então, hoje, 4 frigoríficos, né, de grande porte, sem contar os menores. Temos em Sarandi, Trindade do Sul, Seberi e Frederico Westphalen. É através dessas unidades de transformação de carne, de proteína animal, que nós temos tido assim, um desenvolvimento muito importante na região com a agricultura. A avicultura, que até um tempo atrás não tinha, a suinocultura, a bacia leiteira. Então, para quê? O desenvolvimento continua ocorrendo renda para o trabalhador e também recursos para os municípios, nós precisamos trabalhar a infraestrutura. O que é a infraestrutura? É uma garantia de uma estrada em boas condições. Então, nós temos que cobrar do governo estadual que as VRS, que são de sua responsabilidade, estejam em boas condições, assim como nós, prefeitos, temos que dar boas condições para as estradas municipais. Cobrar do governo federal, que nós temos a 386 aqui e a 158, que também mantenha essas estradas em boas condições para trafegar nossa produção, para acontecer o desenvolvimento. E também, nós temos ainda 7 municípios que não possuem acesso asfáltico. E nós também queremos continuar essa luta para que possamos, então, atender essa demanda, porque ela é necessária, ela é importante e é imprescindível para que possa ocorrer mais desenvolvimento, né? Então, essa segunda questão, que é a questão do desenvolvimento, engloba manter o que nós já temos de investimento nessas indústrias de transformação, outras pequenas indústrias também. Nós sabemos que Sarandi tem um polo moveleiro, tem a questão do calçado, tem Constantina também, móveis também, a grande região aqui, outros municípios têm suas características, tem que manter isso sempre e tentar garantir novos investimentos. E o terceiro ponto é a questão basicamente da essência humana, que é a cultura. O que, que eu falo em cultura? É a integração dos municípios, é essa questão do esporte, essa questão do turismo, que tem espaço para a região crescer ainda. Temos a Pedra Preciosa em Ametista, águas termais em Iraí, roteiros turísticos importantíssimos. Sarandi, no fim de semana que passou, fez ali uma festa da uva, Três Palmeiras fez uma festa da uva, Constantina também tem o seu destaque aqui no turismo rural. É importante porque tem sempre pessoas querendo usufruir, querendo viajar, conhecer, se integrar. E eu destaco, nesse terceiro eixo, uma atenção especial aos idosos. Nós estamos tendo cada vez mais população idosa nos nossos municípios. Até um tempo atrás, a grande maioria era crianças, jovens. A pirâmide está se invertendo. Dentro de 20 a 30 anos, a maioria da população brasileira vai ser população idosa. Idoso é quem está acima de 60 anos. E temos que pensar políticas públicas para essas pessoas. Então, vão ser esses três eixos, os eixos principais da nossa atuação enquanto líder de um município e também coordenador da Associação dos Municípios da Zona da Produção.
Obrigado, presidente, pela sua disponibilidade nesta manhã.
Nós agradecemos a Rádio Sarandi, a você, José Leal, e a quem esteve dedicando alguns minutos nos ouvindo. Eu encerro por aqui, parabéns a vocês, que fazem o vosso papel de comunicar, de divulgar, que é o papel da imprensa. E nós, enquanto liderança política, governar, administrar e fazer acontecer aquilo que é a demanda da sociedade. Um bom dia, uma boa semana a todos e até um outro momento nós podemos voltar a falar na Sarandi AM. Um abraço.
Conversamos com o prefeito de Constantina, prefeito Jerry Savarese, ele que foi eleito presidente da ANZOP, Associação dos Municípios da Zona da Produção. Para o Conexão Sarandi, José Leal.